Homem que Não Conseguia Parar, de David Adam. O David Adam, ele é um jornalista, ele é editor de uma das revistas mais conceituadas na área de ciência, que é a Nature, e aqui no Brasil a obra é lançada pela Objetiva. Acho que vai demorar um bom tempo até que surja uma obra, entre as muitas que existem hoje, sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Acho que vai levar um bom tempo até que surja uma obra da envergadura desta que o David Adam escreve. A história é uma autobiografia, só que quem imaginar que vai encontrar somente uma autobiografia aqui vai se decepcionar. Ela vai muito além disso. Ele nos traz um documento sociológico, filosófico, médico e também autobiográfico belíssimo, belíssimo. Assim, é uma obra que é uma delícia a gente se aprofundar nela. Tamanhos são os caminhos que ele nos oferece. Bem, o David Adam, ele teve isso que se chama de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E não sei se no caso dele dizer teve é a melhor maneira de colocar, de conjugar o verbo. Porque ele, vocês vão ver, hoje nós vamos ver até a metade da obra e na próxima semana a gente conclui. Né? O objetivo é que nós possamos ver os grandes problemas da nossa época. Bem, então esse rapaz, o David Adam, ele é ainda jovem, deve ter uns 50 anos, 40, 50 anos. Ele começou com o transtorno obsessivo compulsivo lá na década de 90. Ele, em Londres, um dia, quando a AIDS estava no ápice daquela ideia persecutória que apavorava o mundo inteiro, ele sai com uma moça, uma garota, e que era uma garota que para um rapaz como ele, levantava uma série de problemas morais. E ele sai com essa menina. O que que acontece? Eles passam a noite conversando. No outro dia, um amigo dele diz: você transou com aquela... usando essa linguagem que eu estou dizendo para vocês. Você transou com a menina? Você é maluco? E usou camisinha, e ele mente para o amigo. Ele diz que não transou com ela, ele diz que transou com ela e que não usou camisinha. A partir daí, numa tarde, num verão, em agosto, numa tarde quente, ele tem o primeiro evento disso que a medicina chama de transtorno obsessivo compulsivo. E a partir daí ele começa a padecer muitíssimo. E então chega um momento na vida dele que ele diz: chega, eu não quero mais sofrer com isso, eu não aguento mais sofrer com isso, eu tenho dois filhos para criar e eu não quero que meus filhos também tenham isso que está me flagelando a existência. Eu vou atrás e vou resolver isso e vou dar um jeito. E então começa a epopeia dele que o livro nos mostra, tá bom? Essas folhinhas todas que vocês estão vendo aqui são as partes que nós trabalharemos, que foram marcadas. Como a gente sempre faz no curso, ao término do trabalho, será sorteado entre um de vocês, tá bom? Não hoje, mas na próxima aula, porque ele continua. Com quem viu o conteúdo programático, tem hoje e tem a próxima aula aqui, o livro dele, tá bom? Vamos lá então, a capa do livro, ela é bem emblemática, né, pessoal? O homem que não conseguia parar, e repete mil vezes isso do transtorno obsessivo compulsivo. Para aqueles que merecem uma explicação, é a dedicatória que ele faz na obra dele. Bom, no capítulo 1, ele começa falando, o título é Mentalidade de Sítio. E ele conta a história de uma etíope chamada Bira, que come a parede toda da própria casa dela. Como a história aqui vai longe e nós temos um propósito que é conversar a filosofia clínica com isso que se chama transtorno obsessivo compulsivo, sobretudo o que fazer a respeito. Então vou pular esta parte que sobre a qual há uma grave discussão aqui, porque a menina, ainda que faça isso, ela é diagnosticada como tendo um toque moderado. Imaginem, devorou a parede da própria casa. E ele vai volta e meia fazer menção a isso. Nós vamos direto aqui aos outros pontos. Vamos ver então como o David Adam coloca a questão. Ele nos diz assim, ó, uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia e nem todos são úteis ou racionais. Restos mentais se apresentam de muitas maneiras, palavras, frases, nomes, imagens irrelevantes surgem involuntariamente na nossa mente, muitas vezes durante tarefas rotineiras. Há aquelas músicas que grudam, melodias que se infiltram na nossa cabeça, na chamada síndrome da música chiclete. Há pensamentos negativos, como não consigo fazer isso, tenho que parar com isso. Os piores inimigos dos psicólogos esportivos. Aliás, ele vai citar um caso aqui que é muito interessante mais adiante. Ele fala que esse tipo de pensamento todo é muito mais comum do que nós imaginamos. Basta perguntarmos por aí. Ele diz assim, ó, que eu tenho um amigo que só se senta no vaso sanitário após verificar que nele não há ratos. Aliás, Freud não tem um caso famoso desse, o homem dos ratos? Um dos casos, aliás, que serviu durante muito tempo de porta-bandeira aí da psicanálise, né? O famoso caso do homem dos ratos. Ah, esse tipo, e aí ele continua. Ah, outro tira o ferro de passar roupa da tomada e o guarda em um lugar incomum para poder responder com segurança à pergunta que sua mente lhe fará mais tarde. Tem certeza, certeza mesmo de que desligou o ferro? Uma alma torturada passou uma noite inteira incapaz de ignorar o repetitivo pensamento de que talvez tivesse rabiscado a palavra boceta no formulário de seleção para seu emprego dos sonhos. A maioria das pessoas consegue tirar essas ideias da cabeça, outras não. Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos estranhos podem levar à angústia e à doença mental. Os amigos que mencionei aqui não deram esse fim às suas ideias bizarras, mas eu dei. Eu transformei as minhas ideias em um transtorno obsessivo compulsivo. Esta é a apresentação que o David Adam nos traz de sua obra. Para que vocês tenham uma ideia, olha o que ele conta no dia em que o Ayrton Senna morreu. Eu assinalei aqui. No dia que um piloto Ayrton Senna morreu durante o Grande Prêmio da Itália, eu estava preso num banheiro de uma piscina pública em Manchester, Manchester. A porta estava aberta, mas meus pensamentos bloqueavam a saída. Era maio de 1994, eu tinha 22 anos e estava faminto. Bem, o David então vai nos apresentar isso que aconteceu com ele. Vamos acompanhá-lo através da historicidade dele, dos exames categoriais dele, da estrutura do pensamento dele, mas, sobretudo, pontuando semelhanças, diferenças e o que nós faríamos num caso assim. Além da obra belíssima, como ele nos descreve, esse documento histórico que ele nos traz, uma das coisas que me fez escolher esta, entre outras obras sobre o assunto, é como ele vai trazer os diferentes atendimentos que as várias escolas terapêuticas dão a isso. Ele mergulha muito fundo e se submete a tratamentos, não é? E depois ele nos conta o que houve e tudo mais. Então é um rico acervo para a gente fazer uma conversação e cuidar, porque em filosofia clínica, se descuidarmos, vamos acabar fazendo de novo algumas coisas que ele cita aqui, tá bom? E lembrem que quando atenderem pessoas que trazem questões como estas, temos que saber por onde caminhar, não é, pessoal? Bem, ele então começa, ele faz uma longa narrativa periférica primeiro, sobre como isso começou a se manifestar com ele, e aí ele diz, é assim que é o meu transtorno obsessivo compulsivo, sou obcecado com formas de pegar AIDS. Lembrem, isso ele está falando lá da década de 90 em diante, tá? Quando a AIDS estava no ápice. Confiro tudo compulsivamente para ter certeza de que não peguei o HIV e conduzo o meu comportamento de forma a ter certeza de que não vou pegar a doença no futuro. Enxergo o vírus em todos os lugares. Está à espreita em escovas de dente, toalhas, guardanapos, telefones. Limpo xícaras, garrafas, odeio dividir bebidas. Cubro qualquer arranhãozinho com muitos curativos. Minhas compulsões às vezes exigem que eu, após ser arranhado por um prego enferrujado ou um caco de vidro, embrulhe um objeto em papel absorvente e o inspecione, à procura de possíveis gotas de sangue contaminado. Se a pele entre os dedos do meu pé estiver rachada e eu estiver em um vestiário cheio de gente, me sinto obrigado a caminhar sobre os calcanhares para o caso de haver sangue no chão. Inspeciono poltronas de trem à procura de seringas e vasos sanitários à procura de quase tudo. Sou jornalista e, portanto, conheço muitas pessoas e aperto muitas mãos. Se estou com algum corte nos dedos ou se percebo um curativo cobrindo um ferimento nas mãos da pessoa, os pensamentos sobre o aperto de mão e como evitá-lo começam a obscurecer todo o resto. Meu eu racional sabe que esses medos são ridículos. Sei que não pegarei AIDS em situações como esta, mas, ainda assim, os pensamentos e a ansiedade surgem. Bem, então estamos diante de um primeiro fenômeno. Esse rapaz que escreve tudo isso, David Adam, editor-chefe de uma revista, um jornalista inteligente, estudado, viajado, um homem que sabe que isso que ele tem, que ele nos descreve aqui, do ponto de vista da racionalidade, não tem sentido algum. Como pode, então, ele sofrer com isso? Aqui, vocês podem lembrar das lições de filosofia clínica. Lembram quando os professores colocam a tabela lá no quadro, a estrutura do pensamento? E dizem, olha, aqui está o tópico raciocínio. Às vezes há tópicos mais fortes que ele. E ele nada pode. Então, às vezes, uma emoção pode ser tão forte que a sua razão nada possa contra ela. Outras vezes é um dado sensorial e tudo. Então, isso seria um indício de que esse fenômeno vem de um outro tópico que não é o raciocínio? Ou poderia ser algo que, dentro do próprio raciocínio, que confabulasse contra ele, raciocínio. Ora, como saber? Por aqui não dá para saber nada ainda. Estamos recém acompanhando a vida deste homem e estamos pesquisando como ele mapeia o universo dele, por onde ele caminha e o que ocorre com ele. O que sabemos até aqui, pelo que ele nos conta, é que ele, como isso surgiu com ele, muito mais pelo que eu contei para vocês, ainda que daqui a pouco ele vá retomar. E ele começa a dizer como é que isso funciona para ele, como é que é o universo dele quanto a isso. Vamos acompanhá-lo, vamos atrás. Então, ele coloca aqui... Caiu a minha... Tá, já volto aqui. Por favor, se algum colega vocês notarem que chegou atrasado e está pedindo para entrar, vocês avisem o professor, tá? Às vezes acontece isso. Então ele continua dizendo, muitas pessoas já ouviram falar em TOC, mas esse transtorno é muito mal interpretado. Frequentemente é visto como uma idiosincrasia comportamental. Na verdade, o TOC é uma doença grave, incapacitante, definida tanto pelo sofrimento mental dos pensamentos estranhos e recorrentes, quanto pelas ações físicas, como a lavar as mãos repetidas vezes. Agora, eu gostei tanto definição que vem agora. O pessoal que entende de informática vai gostar muito dessa definição que vem agora. Para mim é interessante como ele explicou o que é toque para nós. Observem, numa época digital como a nossa, se vocês já tinham ouvido de uma explicação como essa para o toque. Ele diz assim, ó, esta que vem agora é a melhor descrição que eu tenho para o que é toque. Pense num computador. Nas várias janelas e operações independentes que a máquina executa ao mesmo tempo. Conforme escrevo esta frase, há outra janela aberta em um plano de fundo, que atualiza meu e-mail e um navegador que, neste mesmo instante, acompanha os resultados do futebol americano. Na hora em que eu quiser, posso alternar essas janelas, deixá-las maiores, menores, abrir e fechar outras à vontade. É assim que a mente normalmente lida com os pensamentos. A concentração consciente é dividida entre tarefas, enquanto o subconsciente muda o conteúdo de cada janela ou chama atenção para algumas delas. A obsessão é uma janela grande que não pode ser minimizada, movida e nem fechada. Mesmo quando outras tarefas vão para o primeiro plano da mente, a janela da obsessão continua aberta lá no fundo. Ela exige muito e está a postos para sequestrar a sua atenção. A obsessão acaba com a bateria, prejudica o desempenho das demais tarefas. E depois de algum tempo, isso se torna uma grande fonte de frustração. Você não consegue dar Ctrl Alt Del, nem reiniciar o computador. Enquanto você estiver acordado, a janela estará lá. E quando consegue voltar a atenção para outro assunto, você sabe que isso foi feito de forma deliberada. Logo, a obsessão reclamará sua concentração de novo. Às vezes, em geral, ao acordar, o pensamento some. A tela está em branco. Mas basta apertar uma tecla, mexer no mouse, ligar o cérebro, que ela volta a funcionar. Que horror! Quando eu li isso aqui, estava lá na outra sala, eu fiquei olhando para o meu computador e pensei assim: meu Deus, que conto de terror, né? Tu querer desligar o computador, tira aqui o pino, fica apertando. Não. Aí eu fiquei pensando: bom, vou tirar a bateria. Mas ele disse que não adianta. Ele vai ficar ligado e com aquela tela ali. Que horror! Mas é como é para ele, ok? Ele está nos escrevendo como é para ele. E aí ele entra em dados estatísticos que são tremendos na nossa época. Isso que a Organização Mundial da Saúde tira esses dados de países provavelmente que não são como o nosso, Brasil, mas de outros nos quais a estatística é mais próxima do que de fato está se passando. Olha só o que ele diz aqui entre os dados. Eu vou poupar vocês aqui dos muitos dados. Aqui um que me chamou a atenção. Acredita-se hoje que entre 2 e 3% da população sofrerá de toque em algum ponto da vida. Isso significa que mais de 1 milhão de pessoas na Grã-Bretanha e 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos serão afetadas diretamente. O toque é o quarto transtorno mental mais comum, atrás apenas do trio depressão, abuso de substâncias e ansiedade. O toque é duas vezes mais comum que o autismo e a esquizofrenia. A Organização Mundial da Saúde classificou o toque como a décima doença mais incapacitante. O impacto desse transtorno na qualidade de vida foi considerado mais grave do que o da diabetes. Mas quem sofre de toque costuma demorar uma década ou mais para procurar ajuda. E aí ele continua, tá? São tantos dados aqui, ok? Puxam família para baixo, mais chances de serem celibatários, se casados têm menos chances de ter filhos. E aí ele faz um grande acervo aqui de dados que para os nossos propósitos não a gente vai seguir. Ele faz as diferenciações aqui clássicas entre uma obsessão, né, que é o que se usa muito, E aí, também essa parte não há por que a gente aprofundar, as ideias que deixam uma pessoa em obsessão. Mas aqui a parte final que eu assinalei é importante a gente frisar. Ele diz assim, ó, as ideias obsessivas do toque são diferentes e tendem a girar em torno de uma quantidade limitada de temas. Obsessões em relação à contaminação com sujeira e doenças são as mais frequentes e respondem por 1/3 dos casos. Vou repetir. Obsessões em relação à contaminação com sujeira e doenças são as mais frequentes e respondem por 1/3 dos casos. Perigos irracionais como tranquei a porta dos fundos, desliguei o forno, ocupam o segundo lugar entre as obsessões mais comuns e afetam 1/4 dos indivíduos com TOC. Vocês sabiam que um dos maiores filósofos matemáticos de todos os tempos, que é o Gödel, né, que ficou famoso aos 30 e poucos anos com o famoso teorema dele, amigo do Albert Einstein, sabe que ele desenvolveu aqui o David Adam, ele nos conta essa história, conta muitas histórias. Beethoven, ele pesquisou, fez uma pesquisa muito profunda. Mas alguns assim chamaram, esse aqui é um que me chamou a atenção. Ele pega e desenvolve o que hoje é sabido como transtorno obsessivo compulsivo. Ele colocou na cabeça que ele iria morrer a qualquer momento por um envenenamento acidental. E aí isso começa a ocupar tanto a vida dele que ele, como e o David Adam nos diz, olha, e se isso pega num sujeito que é um gênio em racionalidade, quer dizer que, sobretudo na lógica, é um homem que diz isso é razoável, isso é fantasia, serve, isso não serve. Quer dizer, se um sujeito desse contrai algo assim, o que resta para os demais? Só que o Gödel, ele faz um acordo com a esposa dele. É porque a esposa diz que está com um problema mental, meu amigo, você tem um problema. E então ele faz um acordo com a esposa e a esposa diz: olha, vamos fazer assim, eu vou provar todas as comidas antes de você. E ela passa a provar. Só que ela fica doente, ela morre, não se sabe se envenenada, acho que não. E o que que acontece? Ele morre, sabe do quê? Fome, inanição, desidratação. A esposa morreu, não tinha mais quem provasse a comida. E morre. Que triste fim para um homem como Gödel. Aí ele nos coloca aqui, ó, por que que eu escrevo esse livro? Ele está nos dizendo. E aí ele nos diz: eu acho que a melhor. Bom, aí ele coloca, né, que as obsessões foram foco, drenam a vida, tal. E ele diz: eu tenho dois filhos que precisam de mim e eu não quero mais ser egoísta. Não quero que passem pelo que eu mesmo passei. Não quero que eles desenvolvam essas coisas, que fiquem reféns desses pensamentos estranhos, que criem um monstro dentro da cabeça. E caso isso aconteça, eu quero ser capaz de ajudá-los. Está aí porque ele está escrevendo essa obra. Bom, é raro, mas no caso dele acontece. Como é que um filósofo clínico trataria um caso de transtorno obsessivo compulsivo? Eu sei que nós vamos tirar a historicidade, ver os exames das categorias, a estrutura do pensamento, sim. E daí? Dentro disso, nós vamos pesquisar as coordenadas que vão nos sugerir os caminhos. No caso dele, olhem como é que este homem, e isso ele já nos dá aqui na página 19 da obra dele. Ele diz assim, ó, que para ele, hein, lembrem, a maneira como ele lidou, desbaratou e endereçou isso de uma maneira condizente com a vida dele, foi por um tópico chamado, para ele, epistemologia. Olhem só. Não foi pelo raciocínio, que ele já mostrou que é inoperante. Epistemologia. Quer dizer, então, que nós poderíamos escrever um tratado, epistemologia para transtorno e isso para todo mundo? Não, não, senhores. Não podemos fazer isso. Porque isso seria um horror, não funcionaria simplesmente, não é? Para ele funcionou. Olha o que ele diz: Acho que a melhor forma foi investigar esses pensamentos estranhos e obsessivos. Investigar, ver como funcionam, de onde eles vêm e o que ensinam. Questionar o cérebro, nosso principal aliado e maior trunfo em milhões de anos de evolução. Como pode se voltar dessa forma contra nós mesmos? Pronto. Esse foi o caminho deste homem. Depois de sofrer 15 anos com isso. Fosse ele um filósofo clínico que analisasse a historicidade dele, provavelmente diria: olha, por seu caso, para você, eu acho que o caminho é por aqui. Epistemologia. Ok? Não por outras coisas. E ele tentou outras coisas. Vocês vão ver o que ele vai mostrar aqui, logo adiante. Bem, eu vou fazer aqui uma primeira parada na nossa aula para ouvir de vocês dúvidas, questões, considerações, tá bom? Só um pouquinho. Bom, então, prosseguindo a nossa aula, no capítulo 2, ele vai falar dos pensamentos ruins. E ele vai insistir muito numa tecla, que são os pensamentos intrusivos. Porque pensamento ruim você tem, você se distrai, esquece e tá, pronto, virou a página. Mas quando eles são intrusivos, eles vêm e interferem em momentos que a gente está, sabe, gostando das coisas e tudo mais. Olha como é que ele abre o capítulo. Eu poderia muito bem enfiar esta faca de cozinha nele. É uma citação que ele faz. E aí ele diz: a maioria das pessoas tem pensamentos como este. E eles são chamados de invasivos. A maioria não fala de seus pensamentos invasivos. De fato, alguém te dá uma fechada no trânsito, tu diz para o camarada que ele vá para um lugar bem horrível e distante, etc. e tal. E aí ele conta de uma pesquisa que foi feita aqui, muito interessante, ok? Por um grupo de psicólogos que chegou à conclusão que esse tipo de pensamento invasivo, intrusivo, ocorre tanto em pessoas que têm o TOC, como em outras ditas normais, que somos nós, né, os mocinhos sempre, que não temos. Aí ele diz assim: ó, o meu TOC começou com um pensamento invasivo, um floco de neve que caiu do céu de verão. E aí ele conta a história. Os que estão aqui, querem chegar no trabalho, querem tomar uma água, um café, comer alguma coisa, façam isso, tá bom? O professor já começou direto a aula. Fiquem à vontade. Eu gosto quando vocês ficam bem à vontade. Fiquem bem à vontade. Vamos lá em cima? Perguntou a garota. Era bonita, tinha um cabelo negro e comprido que caía em seus olhos, e ela jogava para trás quando nos beijávamos. Seu braço tinha pele macia e suas mãos, lembro-me bem, eram muito pequenas. Era mais velha do que eu, embora não soubesse disso. A pergunta que ela me fez: você não é calouro, é? Não me deixou muito espaço para manobra. Menti sobre a minha faculdade também. Eu não sabia qualquer coisa sobre a Revolução Francesa, mas me pareceu que esse assunto teria muito mais apelo para ela do que engenharia química. Também não sabia nada de engenharia química, pois só tinha estudado a matéria por uns 2 meses. Eu tinha 18 anos e era um universitário feliz. A vida real estava em suspenso e o tempo era uma fileira de noites de diversão, dias de palestras sobre matemática e dinâmica dos fluidos, e eu não sabia muito bem o que um engenheiro químico fazia, mas não me importava. Isso era o futuro, e naquele momento era bom pensar apenas no dia seguinte. Era novembro de 1990, norte da Inglaterra. Portanto, ela vestia uma camiseta branca e larga, uma saia roxa sobre um conjunto preto de botas. Eu estava satisfeito com as minhas costeletas recém-crescidas. Bom, aí ele sai com a menina e ele conta, vou abreviar aqui para vocês. Fazia uma daquelas noites frias de que o povo de Yorkshire tanto se orgulha. O aquecedor a gás da cozinha mais chiava do que esquentava e a friagem nos cercou como uma fumaça de uma fogueira. Subir pareceu-me ótimo. Aí ele disse que eles ficaram conversando a noite inteira. Foi isso que aconteceu. O outro dia, o amigo dele disse, um tal de Noel: você transou com aquela garota? Transei, menti. E usou camisinha? Não. Você pode ter pegado AIDS, sabia? Deixa de loucura. Eu tinha transado com aquela menina? Não. Usamos camisinha? Não. Eu poderia ter pegado AIDS? De jeito nenhum. Mas eu realmente não tinha pensado no perigo, apesar de todos os alertas. Da próxima vez é melhor tomar mais cuidado, pensei, dentro do bar onde paguei uma bebida para o Noel. Bem, aí mais adiante ele fala do tal do floco de neve que quando cai. Tentei expulsar do pensamento aquele floco de neve, mas ele se esquivou do meu controle e se assentou na minha mente. E logo se juntou a outro e a outro. Os pensamentos obsessivos, nos diz o David Adam, são diferentes dos que costumam predominar em outros tipos de sofrimento mental. Pensamentos recorrentes e perturbadores nem sempre são obsessões, pelo menos no sentido clínico. Podemos ser dominados por ideias exageradas, angustiantes sobre nossos filhos, se eles vão sobreviver, prosperar no mundo, por exemplo, ou ficar com os nervos à flor da pele antes de um teste, etc. Mas pensamentos como estes estão de acordo com as regras e os ritmos da vida. Queremos que nossos filhos sejam felizes, etc, etc. Pensamentos como estes são egossintônicos, e depois ele vai diferenciar de outros dos egos distônicos. E ele cita, entre outros, aqui que eu assinalei, o Churchill. Olhem que o mundo esteve, de certa maneira, um período na mão de um homem que era reconhecidamente depressivo e que não gostava de viajar de navio por causa de um impulso egodistônico de pular na água. O poderoso Winston Churchill. E eu tenho a autobiografia dele ali, ó, e eu não vi em nenhum lugar ele falar sobre isso. Posso ter me escapado também. Bom, então outra diferenciação que o David Adam vai nos colocar aqui, não é? Que nós temos essas, pensamos bobagens e tudo mais, mas podemos afastá-las com a mão. No caso de o toque, ele diz não tem como afastar. Eu tenho várias perguntas a fazer para os meus queridos colegas e alunos, várias. Mas eu vou mais 5 minutos e aí começo com elas. Ele diz que na década de 80, vários estudos importantes foram feitos sobre isso. E um desses estudos que chamou a atenção dele foi feito por um grupo de estudiosos na Universidade de Trinity, em San Antonio, e outras universidades que eles citam. Olha que interessante. O estudo foi reproduzido muitas vezes com os mesmos resultados. Olha o que ele vai dizer agora. É difícil, se não impossível, suprimir pensamentos indesejados. Vou repetir. É difícil, se não impossível, suprimir pensamentos indesejados. Tentar suprimi-los faz com que aumentem posteriormente, após a pessoa parar de se esforçar para isso. Esse fenômeno consta na literatura psicológica como um efeito rebote da supressão de pensamentos. A maioria dos psicólogos o denomina efeito do urso branco. Ele conta uma história aqui, a história de Tolstói. Tolstói fez um clube com os irmãos dele, o Clube da Formiga. Para entrar no Clube da Formiga, os meninos não podiam pensar em urso. Então a prova de fogo era: ficava ali num canto um dos meninos e dizia: ó, fica aí, tu não pode pensar em urso branco. Se tu não pensar, tu entra no grupo, tá? Tiveram que fechar o clube, claro, porque nenhum deles conseguia ficar dos irmãos Tolstói. Ficar sem pensar no tal do urso branco. E ele coloca aqui que a própria. Isso aqui, para a gente que estuda filosofia clínica, é tranquilo, né? As intencionalidades e tudo mais. Quer dizer, a força que você usa de repressão, de reclusão, de É mecânica simples que a gente está tratando, não é? Se você odeia uma pessoa, como é que você fica por dentro? Fica bem por odiar a pessoa? O ódio não tinha que ser só para lá e resolver tudo? Mas não. Olha como você fica por dentro. E quando você ama, como é que você fica por dentro? Não é? É uma mecânica simples. Claro que não é o caso dele, ele não estudou filosofia clínica. Isso funciona em patamares estruturais como o nosso, né? Em exames categoriais como o nosso. E para baixo é muito pior, quer dizer, aí vira violência terrível. E em pessoas que já depuraram, melhoraram suas EPs, esse fenômeno não existe assim. Elas conseguem pensar mal e afastam, e aí é outra história, né? Mas não é o caso aqui, isso não é filosofia clínica ainda. Aqui nós estamos vendo como ele conceitua, como ele monta este problema. Ah, aí ele fala que a maioria de nós é capaz de lidar com as nossas compulsões diárias, sabe? Ele nos coloca uma coisa que provavelmente serve para ele e que é uma das respostas para o problema dele. E aqui, claro, como um filósofo que trabalha a alma humana, eu vou prestar atenção nisso para usar para ajudá-lo, se for o caso. Ele diz assim, ó, a forma mais óbvia de fazer com que uma compulsão se afaste é com que uma compulsão afaste um pensamento invasivo é usá-la para responder a uma pergunta. Se o pensamento insistente à dúvida sobre se a porta dos fundos está trancada ou não, então a verificação compulsiva e confirmatória da porta resolveria a questão. Será? Ou a pessoa volta para a cama e diz: Aparece, será que eu fechei mesmo? E vai de novo. Algumas pessoas usam as compulsões como forma de impedir que os pensamentos surjam desde o início. Por exemplo, uma garota de 14 anos, obcecada pela ideia de que vermes entrariam em seu corpo, evita a ameaça recusando-se a abrir a boca para falar, e o faz por 10 meses. Às vezes, a natureza das compulsões não tem qualquer relação com o objeto das obsessões. Pessoas com TOC podem ter o impulso de bater em superfícies, contar coisas ou dizer palavras secretas em silêncios para desfazer as consequências imaginadas de um pensamento invasivo, como, por exemplo, de que o melhor amigo vai morrer. Isso pode parecer inútil, mas contar de trás para frente, a partir de 999, também não é? As compulsões podem fazer os pensamentos obsessivos irem embora, mas por pouco tempo. Assim é para ele. Algumas pessoas, ao cumprirem rituais, elas atenuam, amenizam e algumas aprendem, a partir destes rituais, a quebrar a armadilha conceitual disso que chamamos de um toque. Ok? Há pessoas que conseguem, elas desdobram sobre o próprio discurso e aprendem a porta de saída para esse problema. Outras não. Outras, ao fazerem coisas assim como ele está dizendo, a compulsão, ela começa a retroalimentar o problema, ok? E não há saída. Para algumas pessoas não há saída, não. Aí ele cita aqui vários casos, vários casos, vários casos. Ele entra no famoso. No famoso Homem dos Ratos de Freud. Aí ele nos diz uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, eu acho que poucas pessoas bem informadas ainda teriam o medo que se tinha na década de 90 de AIDS, né? Quando não se sabia direito o que era e parecia ser avassalador e fatal. Então, quanto a isso, ele nos diz assim, ó, o HIV de que tenho medo não é esse conhecido hoje. Um vírus frágil e difícil de pegar, que leva a uma infecção administrável com medicamentos, pelo menos para os que têm acesso a eles. A obsessão sitiou meus pensamentos em 1991 e os mantém no mesmo estado até hoje. Até hoje é quando, professor? 2011, que é quando essa obra é publicada, 2014, ano, há 2 anos. Quer dizer, até hoje. A obsessão sitiou meus pensamentos e os mantém assim. Assim, o HIV em que me concentro é o do final da década de 80, uma consequência devastadora e mortal de falta de controle, negligência de um momento, uma ameaça tão grave que em 1986 exigiu do governo que o governo britânico inundasse todas as casas com anúncios de televisão chocantes, mostrando lápides estrondosas e a frase de efeito: AIDS, não morra de ignorância. Não é de espantar que o HIV e a AIDS tenham substituído rapidamente a ameaça da guerra atômica, da Guerra Fria, como grande bicho-papão na cultura popular, etc. Ele cita músicos. Tal reação à ameaça do HIV é um exemplo de como as obsessões podem ser um espelho dos medos da sociedade. Na década de 20, médicos dos Estados Unidos relataram um surto de sifilofobia. Sabem o que é isso? Que coincidiu com uma campanha. É a sífilis, gente. Que coincidiu com uma enorme campanha. Nos anos 60 e 70, houve o pico do medo irracional do amianto, ao mesmo tempo que aumentou a consciência da população acerca dos perigos desse material. E aí ele nos fala de agora, como jornalista que ele é, o que vocês acham que hoje tem causado grande. As questões de toque que têm surgido aí, infestado hospitais e consultórios. Olhem o novo ápice do fenômeno do toque. Ele diz assim, ó: a sociedade tem um novo assunto de obsessão agora. Em 2012, cientistas australianos relataram os primeiros casos de pacientes obsessivos compulsivos, obcecados pelas mudanças climáticas, que é o novo bicho-papão do milênio. E da mesma forma que a AIDS nos anos 80, uma ameaça universal e vaga, descrita em detalhes sinistros pela mídia. Em alguns minutos vou parar para fazer perguntas e depois lanches. Psiquiatras tradicionalmente consideram o toque um transtorno de ansiedade, ao lado de distúrbios como as fobias. O toque é uma fobia, vocês acham? Uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, isso se assemelha a uma fobia? Acho. É? Ele diz assim, ó, que tem proximidade, mas na opinião dele é assim: os fóbicos têm uma escapatória que os obsessivos compulsivos não têm, que é a possibilidade de evitar o estímulo que provoca o medo. Olha que interessante. Vamos supor, alguém que tenha medo de aranha, ele pode evitar, não é? Dedetiza a casa e diz: não tenha mais aranhas, bota a tela por tudo, estou seguro, vou dormir em paz. Agora, será que quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo pode fazer isso e diz: eu vou desligar o computador? Ele disse que não desligava, mas eu descobri um jeito. Estão vendo? E aí ele fala de alguns casos tão peculiares aqui, não vem ao nosso caso, mas assim, apenas como ilustração, por exemplo, Chopin, né, que tinha. Onde é que está aqui, eu anotei? Tafofobia. É aquele medo de ser enterrado vivo. É. Cita outros casos. Olha aqui, lembram daquele grande artista popular, o Andy Warhol? Morreu há pouco tempo, não foi? Ele diz assim, ó, que em 1970 Andy tinha um pavor persistente da AIDS, chamada por ele de doença mágica. Ele não comia sanduíches preparados por outro gay. E quando seu parceiro John Gould teve pneumonia em 84, o artista mandou que as empregadas lavassem as roupas e a louça de Gould separadamente. Dado que se sabia e não se sabia sobre o HIV naquela época, não se pode dizer que o medo de Harold fosse totalmente irracional. O artista, sem dúvida, não achava que fosse. Ele não lutava contra os pensamentos e, portanto, é provável que isso não se tratasse de toque. Bom, agora, antes de pararmos, vamos chegar ao que ele... a psicanálise, tá, pessoal? Por que que eu vou entrar aqui em psicanálise? Porque o combate que a psiquiatria inicialmente deu, em maior parte, foi norteado pela psicanálise. Foi a visão psicanalítica disso. E o que acham que é a visão psicanalítica do toque? Freud, por exemplo, foi provavelmente um dos primeiros a dar uma interpretação que foi aceita pelas muitas traduções que havia na época para o toque. Vamos ver então o que é... ele coloca assim, ele vai colocar que Freud pensava diferente, né, de como era um pensamento comum à época. Ele dizia que o toque se devia à culpa reprimida em relação à masturbação infantil. Imagina, o sujeito já procura um médico com um problema, agora pelo menos ele já tem mais um, né? E nos casos em que isso pode gerar o que, entre aspas, se denomina cura? Às vezes você pode agendar algo tão pior numa pessoa que aquilo que ela tinha, segundo os padrões dela, por ser tão melhor, não é? Fica eclipsado nisso. É o caso de agendamentos que funcionam, não pela maneira que se supõe, mas por uma outra, como dentro de uma indústria de cura e procedimentos e tudo mais. Freud deve boa parte de sua fama e reputação às obras sobre o toque, diz o David Adam, ou sobre o que hoje chamamos de toque, porque ele preferiu o termo neurose obsessiva. E até ele, acostumado aos caminhos tortuosos da mente humana, achava o transtorno bizarro. Então, abre aspas aqui. Trata-se de uma doença maluca, sem dúvida. Nem mesmo a fantasia mais extravagante da psiquiatria seria capaz de inventar algo dessa natureza. E se não a testemunhássemos todos os dias com nossos próprios olhos, mal poderíamos acreditar em sua existência. Freud entendia a mente como um amontoado fluido e interconectado de experiências e motivações, algumas das quais seriam aparentes para o indivíduo enquanto outras não. O conflito mental, na maioria dos casos, a supressão dos instintos sexuais e de excreção na infância apodreceriam nos recônditos sombrios do subconsciente. Reparem que este mesmo que critica aqui Freud de uma maneira bastante contundente abriu lá o livro falando sobre isso, não é? Sobre os elementos do subconsciente em torno do problema. Os problemas psicológicos posteriores seriam ecos dessa perturbação original. Ele acreditava, os apitos periódicos de uma sinaleira de alerta oculta em algum lugar da mente, ainda que manifestados de diversas formas. Bem, e o que Freud oferecia para isso? Já que Freud pensava que então toque se devesse à culpa relacionada à masturbação infantil e que estava lá em que a pessoa não tinha ideia, o que Freud oferecia? Vamos ver. Para tratar estes pacientes neuróticos, concluiu Freud, o médico deveria localizar e expor e desarmar o trauma enterrado por meio da psicanálise. Era preciso conversar com o paciente sobre a infância, as experiências sexuais e os pais para que o trauma chegasse à superfície. Essa abordagem se transformou na assistência clássica do divã da psiquiatria. E aí ele nos dá alguns casos nos quais isso não só não resolveu, como agravou o problema. Em filosofia clínica, a gente entende que até por um hiperagendamento, um hiperfoco nisso, pode ter criado, inclusive, o problema onde às vezes nem havia. Pode ter criado a própria recordação? Pode. Mas não sejamos ingênuos, ok? Freud não era um boçal, era um pesquisador da alma humana. E ele chega a essas conclusões a partir de uma sociedade austríaca extremamente repressora, de 1914, no qual uma série de sintomas nasciam, e muitos deles sim tinham cunho na sexualidade. Quer dizer, não era um homem leviano falando bobagem. O que, claro, hoje a gente entende, e graças ao trabalho dele, é fácil atacar, e eu acho que a postura mais indicada seria o agradecimento a tudo que ele nos legou. Sabe lá se a gente poderia estar tendo aulas como a gente tem se não fossem pesquisadores como ele, né? Ah, quer dizer, claro que ele não era um filósofo, então ele incorre em erros como a universalização, achar que é assim e pronto, e é para todos, como se todos nós tivéssemos uma mente só, e não temos, que aliás é o tema do outro curso, da estrutura do pensamento. Há muitas estruturas de pensamento, diferentes. Como é que eu vou dizer que isso aqui é para todos? Não posso. Não em filosofia crítica, não posso. Ah, ele cita um outro pesquisador judeu aqui, eu gostei muito dessa citação, dos trabalhos que são feitos em. É, ele diz assim, ó, quer ver? Ele diz assim, no capítulo 4, quando ele trata de uma obsessão emergente, ele diz assim, ele pergunta, o toque é de fato uma doença? Alguns especialistas dizem que sim, outros dizem que não, uns que não importa. É possível que todos estejam certos. Essa área é um aglomerado de termos vagos e uma confusão de significados que se sobrepõem. Sempre foi assim, desde que no século XVIII o médico escocês William, que cunhou o termo neurose, ampliou esse conceito, etc. e tal. Mas ele vai colocar uma opinião aqui que fortemente balança tudo isso e que vem de dentro da medicina, que vem de dentro da psiquiatria. Ele diz assim. Dr. Stein, psiquiatra da Universidade da Califórnia, em São Diego, em um editorial publicado na edição do Jornal de Psiquiatria americano, em que saíram estudos, etc. Tal, olha o que ele diz aqui, ó, sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Como profissionais de saúde mental, devemos fazer todo o possível para promover a conscientização e o acesso a intervenções de saúde mental. Como clínicos, temos a obrigação de ajudar a reduzir o sofrimento, a melhorar o desempenho de pacientes que procuram ajuda. Não nos esqueçamos, porém, de que a maioria das pessoas com sintomas obsessivos compulsivos sejam diagnosticáveis sublimítrofes em algum meio termo, não são pacientes. Sugerir que façamos mais para identificar e tratar esses indivíduos significa querer saber melhor do que eles e quando precisam de ajuda. E aí o David Adam diz, quem precisa de ajuda? E ele mesmo responde, eu precisava, mas não conseguia aceitar este fato, pelo menos não inicialmente. Um dos problemas do TOC é que nesse estágio inicialmente pode durar anos. E aí reside o paradoxo mental. Por um lado, o pensamento e medos que o TOC misturou tão perfeitamente ao resto da minha cognição pareciam tão arraigados e reais que era difícil acreditar que pudessem ser eliminados. Ah, quando vocês atenderem uma pessoa que vem com isso, que a medicina chama de TOC, observem os elementos satélites. Observem coisas assim, ó, doutora, minha esposa vive dizendo que eu sou assim, ó, que eu cismo com tudo, entendeu? Que eu sou assim, assado, assim. Às vezes são os fatores remotos que primeiro anunciam um fenômeno como esse, tá? Ele vai nos mostrar agora as terapêuticas nas quais ele se envolveu e os resultados disso. Mas primeiro eu quero ouvir os alunos e depois vamos para o intervalo. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões. Agora ele vai nos apresentar o que ele mostra desde os estudos de William James, em 1892, que já se tratava dessa questão, que provavelmente ela não é recente. Mas que alcançou um agravamento. Tem microfone aberto, por favor. Um agravamento muito grande em nossos dias, tá? Ah, Ele diz assim: para alguns portadores do toque, o sequestro mental da atenção é o único sintoma aparente do transtorno. Vamos ver de novo isso? O sequestro mental da atenção. Tá? Quer dizer, a pessoa não é mais dona da própria ideia e não percebe. Como uma pessoa pode não perceber que a própria ideia dela foi sequestrada? Como pode, gente? Entre outras coisas, porque o foco da atenção dela não está ali, ou porque aquele tópico não é determinante para ela, ok? Outras coisas, né? Coisas que estão em andamento. Pesquisadores acreditam, sim, ele, tudo que ele cita aqui, ele coloca o número da citação, e ao final é impressionante o número de obras que ele traz, para quem quiser aprofundar o assunto. Ele fez uma pesquisa realmente muito grande. Ele diz assim, ó, eles não desenvolvem compulsões explícitas, ou seja, o toque fica apenas no pensamento. Quem vê de fora não percebe que a pessoa está padecendo com isso, repetições de ideias e sem fim e tudo mais. Dizem que sofrem de uma forma de toque puramente obsessiva, que é conhecida como puro O. Na clínica, como é que nós vamos descobrir que a pessoa tem isso? Como isso vai aparecer, já que, não, que na forma do comportamento nós não temos? A pessoa não vai ter padrões de comportamento. Pelas paixões dominantes, a pessoa vai nos colocar várias vezes. Ah, doutor, na minha cabeça fica repetindo sempre a mesma música, a mesma coisa. É uma das formas, ok? Ou por ela mesma contar sempre a mesma coisa. Mesma a gente... Entre outras maneiras, né? Pesquisadores acreditam que a maioria desses indivíduos também desenvolve compulsões, embora sejam somente mentais. Podem tentar desfazer o impacto de um pensamento invasivo ao deliberadamente pensar em algo diferente para neutralizá-lo. Ou podem começar a prever os tipos de situações passíveis de desencadear pensamentos obsessivos indesejados e assim procurar evitá-los. Essas duas rotinas mentais são compulsões. Quando se vale de tais rotinas para suprimir ou afastar o pensamento, o indivíduo com toque as reforça, como se estivesse realizando uma ação física, como tocar uma parede ou procurar marcas de sangue em um prego enferrujado. Sua reação legitima o pensamento, conferindo-lhe um significado. Há evidências, no entanto, de que alguns indivíduos com toque consideram angustiante o comportamento compulsivo e não os pensamentos obsessivos. Ok? São pessoas que sabem até que tem esse pensamento que se repete, focado numa coisa, mas para ele está tudo bem, desde que o comportamento não seja também assim. Ok? Nesse caso, elas procurariam ajuda por quê? Por que elas nos procurariam? Se para elas estar com o pensamento focado em algo que se repete 1 trilhão de vezes, está tudo bem. Entre outras coisas, nos procurariam porque onde elas estão, às vezes é um sujeito que trabalha lá num banco e ele faz um papel muito bem lá no banco, ele se destaca no banco, ainda que na cabeça dele ele refaça aquelas coisas todas 1 trilhão de vezes, só que aquilo não vai para fora. O comportamento dele lá fora está ok para aquelas pessoas, para a sociedade e tudo mais. É dentro dele que as coisas ficam assim. No entanto, por que que ele nos procuraria então? Pode ser a drenagem existencial. Que outro motivo poderia ser? Pode. A esposa dele diz, quando você vem para casa, deixa o banco lá. Aqui em casa seja só meu marido, não precisa trazer o banco para casa. Pode também. Ele disse, mas eu não faço contas em casa, nada. Ela disse, mas você só fica pensando lá, nas coisas do banco. Estão vendo? São as maneiras pelas quais a pessoa talvez buscasse ajuda em outras. Aí eles falam algo tão interessante assim, ó, tão, ele começa a descortinar elementos muito, muito peculiares. Ele diz assim, ó, ele dá uma das explicações muito plausíveis para as repetições. Ele diz assim, ó, que nós, ele se refere a ele no meio, tá? Pessoas que têm toque, enxergamos um acontecimento em 1 milhão e não os outros 999.999 mil eventos. Se eu encostasse em uma maçaneta e estivesse com um arranhão ou casca de ferida no dedo, minha mente mediria para conferir se havia sangue ali. Muitas vezes me dizia para conferir antes de tocar a maçaneta. Na hora isso faz sentido, sem sangue, sem risco. Conferir tudo, pensava eu, tornaria minha vida mais fácil. Todas as vezes eu acreditava que uma última checagem me daria certeza porque tanto ansiava. Uma conferência, no entanto, nunca era suficiente. Depois dela, eu sempre duvidava do rigor com que havia feito a checagem. Então, era preciso conferir de novo. Cheguei a examinar uma foto minha com amigos em um albergue da juventude na França durante 1 hora, só para me convencer de que todos usávamos escovas de dentes de cores diferentes, e assim eu teria certeza de que ninguém tinha usado a minha. Para quem vê isso de fora, o que que parece? Pois é. No caso do toque, quanto mais fazemos algo, menos certeza temos do que fizemos. E o problema não para aí. Alguns portadores de toque podem olhar fixamente para um interruptor e ainda assim não se convencer de que está desligado. Há indícios de que, assim como fazer checagens prejudica a confiança na memória, porque houve um tempo em que se desconfiava que pessoas que tinham transtorno obsessivo-compulsivo, elas tinham isso por conta de problemas de memória. Então elas iam lá verificar de novo. E ele diz aqui que agora se descobriu que é o contrário. Ele diz assim: há indícios de que, assim como fazer checagens pode prejudicar a confiança na memória, olhar fixamente para algo, mesmo por alguns segundos, reduz a confiança na informação recebida pelos olhos. Fica olhando o interruptor, será que está desligado ou está ligado? Será? Começa a levantar coisas que tu está duvidando, de certa forma, do que teus olhos estão te informando. E aí ele continua. Agora vejam como é que ele percebe a gravidade do transtorno obsessivo-compulsivo que ele tinha. Como é que vocês acham que esse rapaz, cujo relato estamos acompanhando, como é que vocês acham que ele descobre a gravidade disso que ele tinha ali? É por um poema que ele descobre. E por isso a capa do livro dele é assim, ó. O homem que não conseguia parar, ele repete mil vezes. Mas olha que coisa. Percebi o quanto meu toque era grave quando decidi escrever um poema sobre ele. Já não tenho mais, porém, mesmo que o tivesse, eu não reproduziria aqui. Algumas coisas são terríveis demais para se compartilhar. A ideia central da poesia afirmava que eu era uma pedra e todos os meus amigos eram peixes. Eles criaram pernas, caminharam para a terra firme, cresceram, mudaram e evoluíram. Eu continuei sendo uma pedra. A autopiedade não costuma ser atraente. Através do poema é que ele se dá conta. A pergunta que eu vos faço é: nós, filósofos clínicos, se tivermos que mostrar a uma pessoa que ela possui isso para o bem dela, a proteção dela, para que. Ou seja, isso se coloca pelo movimento da clínica. Como eu faço? Peço para escrever um poema? E agora? Como.
Aí que fica um alerta, eu acho que para nós filósofos clínicos, porque o amigo dele, o Joel,
Noel.
também teve uma boa intenção em alertá-lo sabe, e olha no que deu.
Exatamente. Isso que a professora Giovanni falou, exatamente. O amigo Noel também teve boa intenção. Como é que se usualmente faz? Se a sua esposa, seu marido tem toque, você teria paciência? Começa a importunar, infernizar você 1.000 vezes com uma ideia. Repetir. Você diz, eu vou comprar pão na padaria. Não, não vai. Por quê? Vão te assaltar. Vão te dar um tiro, vão te roubar. Rapaz, a padaria é do outro lado da rua. Fica me olhando da janela. Mais motivo. Tem bandido que é maldoso, ele quer mesmo que a gente veja. E não tem explicação. Como é que se faz? Como é que usualmente se lida com pessoas familiares que têm até, claro, até um momento em que você nota que aquilo já não é mais uma cisma, uma chateação, é algo de outra ordem, né? Aí realmente eu acho que vão procurar por ajuda e tudo, mas até chegar lá, há tantos graus, há tantas gradações em algo que se convencionou a chamar de toque, que não sei quantos dos nossos medos, quantas das nossas buscas, quantos dos nossos enganos não se constituem na verdade isso que ele está descrevendo aqui. Ele vai contar um caso aqui agora que ficou famoso em Nova York. Os bombeiros de Nova York costumam chamar qualquer moradia insegura de mansão Collier. Sabiam dessa história? Dois irmãos que tinham um tipo de transtorno obsessivo compulsivo moravam juntos, que era de acumular as coisas. Eles entupiram a casa deles de tanta tralha que um dia um estava de cama, precisava de comida, o outro foi levar, desabou tudo e os dois morreram embaixo da pilha de coisas que eles tinham. Eram acumuladores de coisas. Acharam um e depois de vários dias acharam outro, poucos metros perto daquele primeiro. Hoje aquilo virou uma pracinha e aí ele conta essa história aqui toda para mostrar que, segundo as pesquisas recentes, há vários tipos derivativos de transtorno obsessivo compulsivo, mas que não são tidos e não são considerados como tais e nem sequer associados a eles. E, por exemplo, ele coloca, inclusive, aqui é bem extensa essa parte. Ele coloca, entre outras coisas, o autismo como uma espécie de toque, o autismo e várias outras coisas. Ele coloca alguns transtornos neurológicos, como certas síndromes que fazem a pessoa tremer e fazer gestos repetitivos. Ele coloca como espécies prováveis de toque e várias outras coisas. Parkinson, olhem que coisa interessante. Ele fundamenta o mal de Parkinson como uma espécie de espectro, dentro do espectro dos transtornos obsessivos compulsivos. Que várias pessoas que têm Parkinson dizem que têm uma necessidade imensa de ficar abrindo e fechando uma porta 1 milhão de vezes, coisas assim. Então ele diz até onde uma coisa está associada à outra. Difícil dizer. E aí cita casos, casos, mais casos, por várias páginas aqui. Agora, nós vamos entrar na parte final da nossa aula, que em alguns minutos terminará, tá bom? A segunda parte desta obra veremos na semana que vem. No capítulo 6, ele vai tratar, o tema do capítulo é Cruel por Gentileza. Olha que título mais peculiar, Cruel por Gentileza. E ele cita a famosa obra de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, né? No qual ele faz um estudo profundo sobre a depressão. E aqui ele coloca que quando o Andrew Solomon chegou um dia que foi hospitalizado, lá com problemas somáticos, ele pediu ajuda dos médicos e disse: olhem, por favor, chamem um psiquiatra aqui, porque pelo meu modo de ser, esse mal somático, o meu equilíbrio emocional é muito precário e eu vou ter um quadro depressivo com isso. E os médicos não entenderam o que ele estava falando. E depois, de fato, ele cai num quadro depressivo bem grave, numa das recaídas. Aí ele diz: quando eu procurei ajuda pela primeira vez para meus pensamentos invasivos sobre o HIV, eu também fui aconselhado, olhem só agora, as terapêuticas. Para não parecer que o que eu vou ler é uma crítica às outras escolas, como se a filosofia clínica tivesse a palavra final sobre isso e vocês sabem que ela não tem e que é uma bobagem esse tipo de crítica leviana, eu vou citar o que ele está colocando e vou dizer como nós provavelmente trabalharíamos a questão, tá bom? Não. Então ele disse que ele procurou pela primeira vez a escola, são aquelas escolas psicodinâmicas. Aqui no Brasil elas tiveram seu momento de boom, que passou, e hoje vocês sabem, as cognitivos comportamentais que são top de linha nesse momento, né? Então essa primeira que ele procurou foi as escolas psicodinâmicas. Então ele conta assim: quando eu procurei para, bom, lá do Andrew Salomão, ele fala disso para comparar com o que ele viveu, porque ele chegou lá e um terapeuta que estava lá disse para ele: mexe com teus dedos na areia. E ele disse: o que que tem a ver uma coisa com a outra? Ele disse: quando eu procurei pela primeira vez ajuda para os meus pensamentos invasivos sobre HIV, eu também fui aconselhado a brincar com uma areia imaginária entre os dedos do meu pé. Eu tinha ido a um centro social administrado por uma instituição de saúde mental nas proximidades do campo da universidade, marcar um horário para com uma terapeuta para mim. A consulta fora no âmbito do sistema médico. Eu não queria consultar um psiquiatra, porque isso era coisa de maluco. Também não queria falar com um médico, porque não queria que nada fosse anotado ou registrado. As matérias publicadas nos jornais à época diziam que quem perguntava ao médico sobre o HIV e pedia exames não conseguia fazer seguro de saúde nem de vida. A sessão que eu tive com terapia foi inútil. Fizemos, e aí ele coloca uma ressalva aqui, ok? Ele diz: a terapeuta, no entanto, fez o melhor que podia. A sessão foi inútil. Fizemos exercícios de relaxamento. Puxei um fio dourado imaginário que saía do meu nariz. Nada disso impediu os pensamentos invasivos. Conversamos sobre minha infância, meus pais, o relacionamento com eles. Era a clássica análise psicodinâmica, uma das técnicas derivativas desenvolvidas a partir de Freud. Não ajudou em nada. Mas no caso, apesar das afirmações da terapêutica, não existe qualquer evidência que a psicodinâmica funcione com o toque. Na verdade, é bem possível que torne as coisas ainda piores. Aí ele entra na psicanálise. Grande parte da abordagem de Freud, olha, isso que ele vai dizer agora é tão interessante que, se não fosse todo o tema do livro ser atraente, pelo que estamos considerando, só o que eu vou ler agora, que é sobre um dos erros mais graves de tradução que já se viu, já valeria a obra. Só essa página 81 do livro dele, O Homem que Não Conseguia Parar. Olha esse textinho, que coisa mais impressionante que ele vai nos dizer. Grande parte da abordagem de Freud sobre as causas e os tratamentos do toque parece ridícula hoje, embora tenha dominado as formas de tratar o transtorno por décadas que se seguiram à sua morte. Não porque ele estivesse certo, mas porque a enorme reputação do austríaco garantiu a tradução de seu trabalho sobre obsessão para o inglês, que se tornou o idioma mais usado na nova psiquiatria do século XX. A tradução criou um problema. Freud, que falava alemão, usou o termo, a expressão neurose obsessiva. A palavra alemã Zwang foi traduzida como obsessão em Londres e compulsão em Nova York. Ao se depararem com a confusão, os pesquisadores cunharam a palavra híbrida como, agora, obsessivo-compulsiva, um meio-termo que passou a rotular milhões de pessoas. Bom, aí ele mostra o que segue a psicanálise, tá? Ele diz que a opinião de Freud passa a perder força a partir da década de 60. Vamos ver o que vem depois. Quando uma nova geração de cientistas passou a dominar o campo do toque. Eram chamados de psicólogos comportamentais ou behavioristas. Lembram a escola de Pavlov? Isso. E tinham uma crença própria e firme. Qual era a crença que eles tinham? Ele diz aqui: todos os comportamentos são aprendidos, mesmo os anormais. e por serem assim também podiam ser desaprendidos. Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, em todo caso, né? Para tratar uma obsessão, bastava encontrar seu fator desencadeante, o uso da psicologia. Comportamental para tratar o toque é fruto direto dos famosos experimentos daquela escola, etc. E aí ele fala do fisiologista russo, que era Pavlov, tal, experiência com cachorro, salivação, etc. Né? Ele diz que isso vai tão longe, é tão problemático, que ele faz tudo um estudo muito profundo aqui sobre como se tratava até homossexuais na década de 60 e 70, com choques elétricos. E ele diz que isso remonta até Roma. Olha só, cidadãos em Roma que bebiam demais eram forçados a engolir uma enguia de dentro de uma taça de vinho. E textos budistas remotos descrevem um capelão falastrão que foi curado desse hábito por um aleijado que se escondia por trás de uma cortina e usava uma zarabatana para tirar cocô de cabrito em sua boca sempre que ele começasse a falar. Credo, a terapia de aversão, que é como se conhece isso, foi usada para tratar o toque. Um psicólogo do hospital de Birmingham, no Reino Unido, que tratava de um homem obsessivo compulsivo de 49 anos no início dos anos 70, instalou no paciente um dispositivo feito de eletrodos que ele aplicava choques elétricos nos dedos quando ele lavava as mãos demais. A água fechava o circuito. Escreve outras e outras e outras terapêuticas, né? Aí ele fala que isso se torna um escândalo no mundo quando com aquele filme Laranja Mecânica, que apavora todo mundo, né? Publicou a obra do Anthony, publicada em 1962, ele diz que ali, aquela técnica que no livro se chama técnica Ludovico, causa o horror e aí as coisas começam a mudar. Fala de Aldous Huxley e ele fala: eu tive um breve contato com essa terapia. Depois de vários anos de negação, finalmente me consultei com um psiquiatra. Nessa época eu fazia pós-graduação e quinzenalmente havia um psiquiatra no centro médico da universidade. Ele me deu um elástico vermelho e me disse para usá-lo no pulso, esticando e soltando, com força, contra a pele, todas as vezes que tivesse um pensamento invasivo sobre HIV ou AIDS. Era esse tratamento para toque em meados dos anos 90. O elástico era chamado de interruptor de pensamentos e era outra ideia dos behavioristas. O primeiro elástico que usei durou algumas horas. O segundo aguentou um dia inteiro. Fui a uma loja de atacado de materiais de escritório e pedi o maior saco de elásticos que tivessem. Hoje é consenso entre os cientistas que a interrupção de pensamento não tem efeito sobre portadores de toque, como não tem efeito as técnicas de relaxamento e a psicodinâmica de Freud. Eu sinceramente discordo disso, tá bom? Mas eu discordo com base no que eu conheço. Quer dizer, em filosofia clínica há muitos casos que sim, que com relaxamento você não só atenua em muitos casos, como erradica procedimentos relacionados a toque, porque outros tópicos estruturais que até então não podiam se manifestar, com o relaxamento, às vezes sensorial, a pessoa readquire esse controle, entre outras coisas, né? Mas eu respeito a opinião dele, claro que eu respeito. Aí ele fala de outras abordagens, etc. E ele fala que sobre a maneira dele conviver com o toque, chegamos ao final aqui, já vou parar aqui. Ele diz: como a maioria dos portadores do toque nunca consegue ajuda, e os que conseguem demoram, em média, 17 anos para encontrar um profissional que os ajude, a maioria de nós realmente tem de conviver com a doença. Na verdade, é certo que muita gente conviveu com pensamentos invasivos, obsessivos e compulsões durante os últimos séculos. Esse não é o primeiro livro que trata do assunto, etc., onde eu vou parar aqui. A segunda parte a gente vai ver na semana que vem. Mas algumas orientações para os senhores. Vocês que já têm uma caminhada em filosofia clínica notaram claramente aonde nós nos aproximamos e nos afastamos de algumas coisas que ele colocou, não é? No entanto, considerem, apenas considerem, na próxima aula nós vamos ver isso em profundidade. E se o toque for um submodo que a pessoa desenvolveu informalmente e que é uma resposta legítima e recomendável diante de, por exemplo, uma família totalmente destroçada onde a pessoa vive, e que o toque, uma coisa obsessiva, compulsiva, ideias e atos, tudo que a pessoa tem, para aquele contexto é uma resposta não apenas apropriada, mas indicada. Será que então nós, ao combatermos o toque com medicação pesada e há todo um protocolo, se vocês falarem com um colega de vocês que é psiquiatra, ele vai dizer, olha, nós temos inclusive já uma pequena cartilha, né? Se é um toque mais, menos grave, a gente entra com essa medicação, mais psicoterapia. Se é um toque severo, tem aqui no Rio Grande do Sul um psiquiatra que se tornou famoso aí no Brasil, que ele usa um coquetel poderosíssimo, que leva quase ao limite, né, a medicação como uma das maneiras, uma das abordagens para isso. Quer dizer, em filosofia clínica, muitas vezes o toque não apenas ele será defendido, como será recomendado, dependendo do que a pessoa está vivendo. Ele será a salvação, ele será, entre aspas, a cura e não a doença. Mas assim sendo, o que viram esses que atacam já a priori algo como toque, como sendo algo ruim, feio, como sendo destrutivo, não é? Temos que ter cuidado com essas coisas, tá, pessoal? Gente como Beethoven, como Chopin, por exemplo, eles poderiam ter, eles faziam da música tantas e tantas vezes até a perfeição, que poderiam ter isso chamado toque. E outros... Quer dizer, há que se ter cuidado, há muitas surpresas na segunda parte da obra e nós a veremos na próxima quinta-feira. Agora eu vou desligar o gravador para saber se vocês têm colocações, dúvidas e questões, tá? Vocês receberão depois essa aula gravada.